CBN Entrevista, com Gelson Negrão.
Segunda maior causa de morte evitável no mundo depois do cigarro, a obesidade já é um problemão de saúde pública. 40% dos brasileiros estão acima do peso. Mais de 4 milhões de pessoas precisam de cirurgia. E as previsões para o futuro são desanimadoras.
Hoje, nós temos mais crianças com sobrepeso e obesidade do que crianças com baixo peso subnutridas.
Mais. O Estado brasileiro não faz o suficiente e a classe política prefere explorar a fome.
Chama muito mais atenção uma pessoa passando fome do que uma pessoa obesa.
Sim.
Mas o gasto com obeso é maior do que aquele que está passando fome.
O combate à obesidade através da prevenção e da educação é uma das bandeiras da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, presidida pelo cirurgião paranaense Antônio Carlos Valese, o nosso convidado de hoje.
Prazer é meu, Gelson. É sempre um prazer estar aqui num programa tão importante que leva informação de qualidade para a população.
Presidente, podemos começar por um panorama da obesidade no Brasil? Qual é essa realidade hoje, doutor?
Bom, primeiro, não temos muito o que comemorar, infelizmente, porque a nossa realidade é uma realidade atual, não boa e com perspectivas piores para o futuro. Então, você falou, vamos citar um panorama. Nós hoje temos 40% da nossa população acima do peso. 3% dessa população já com aquela chamada antigamente obesidade mórbida, ou seja, que precisamos intervir nesse paciente porque é um paciente que vai ter um desfecho ruim na sua vida. Uhum. Tá? E nós temos uma perspectiva até 2035 de um crescimento de mais de 3% ao ano na obesidade, que vai consumir custos vultosos da nação. Uhum. Em 2035 nós deveremos gastar 4% do nosso PIB com obesidade. E ou seja, uma doença que dá para prevenir, dá para evitar. Então, esses 4% do PIB poderiam estar em escola, em esporte, educando o povo, preparando para a vida e não gastando dinheiro com obesidade.
Nós temos 3 milhões de brasileiros, aproximadamente, que precisam da cirurgia, é isso?
Na verdade, são 4 milhões e meio. 3 milhões que entram naquela faixa da antiga, que chamava-se obesidade mórbida, quando o índice de massa é acima de 40.
Não mais que recebe esse nome, doutor?
Não. Hoje nós fazemos obesidade grave ou obesidade grau 3.
Era mórbido demais, chamar de mórbido.
Já, né? E, na verdade, existe ainda indicação cirúrgica quando o paciente tem um índice de massa entre 35 e 40 ou com alguma doença que possa melhorar com obesidade, como, por exemplo, hipertensão, diabetes. Então, aí você acrescenta, já quase dobra esse índice. Então, nós temos cerca de 5 milhões, 4 milhões e 700, para ser exato, de pessoas com indicação cirúrgica e a maior parte no sistema público de saúde.
Como é que nós chegamos a essa situação, hein, doutor?
Isso não é um problema, infelizmente, do Brasil. Isso é um problema de todos os países. Uhum. Hoje, exceto na África, abaixo do Saara, excetuando a África do Sul, todos os países estão enfrentando índices alarmantes de crescimento da obesidade. Tanto países pobres quanto países em desenvolvimento ou desenvolvidos. Isso é por causa da nossa civilização, do nosso modelo atual. Temos elevadores, temos carros, não precisamos mais caçar para conseguir comida.
O nosso então, estilo de vida é um
tá
perigo?
Tudo fácil, nosso estilo de vida. Hoje as nossas crianças não brincam mais na rua, comem alimentos ultraprocessados. Então, ou seja, tudo é feito para conspirar contra a balança, então, para aumentar o peso da população.
A gente come mal, come errado, presidente?
Eu acho que nós fazemos as duas coisas, tá? Nós comemos errado porque nossos supermercados são cheios de alimentos prontos, ultraprocessados, a vida é corrida, então é mais fácil você pegar uma lasanha, pôr no micro-ondas, em 5 minutos ela está pronta, do que você preparar um prato que vai demorar 40 minutos, né? Então isso estimula. É mais fácil você dar um pacotinho de chips para o seu filho e aquilo lá dá uma sensação muito boa, libera substâncias de recompensa que nós temos no cérebro, que a criança fica feliz com aquilo, do que comer uma maçã, por exemplo. Então, nós comemos mal e comemos errado. Não fazemos as refeições que têm que ser feitas, um bom café da manhã, parar para um lanche no meio da tarde, fazer uma alimentação boa no almoço e no jantar. Nós, às vezes, nos empanturramos uma, duas vezes por dia, né?
Como é que a gente lida com esse paradoxo escandaloso de combater a fome numa ponta e ter uma população cada vez maior de obesos? Por onde a gente começa o enfrentamento, doutor?
Isso tem um apelo político e social muito grande, o combate à fome. É. Mas hoje o nosso problema é não o paciente que está com subnutrição, mas aquele paciente que está com mais nutrição do que deveria, ou seja, o obeso. Tá? Chama muito mais atenção uma pessoa passando fome do que uma pessoa obesa. Sim. Mas o gasto com o obeso é maior do que aquele que está passando fome. Nós temos... isso passa pela desigualdade que nós temos, é um problema econômico, social, político importante do nosso país, né? Gente passando fome numa porcentagem não tão grande da população, felizmente, e pessoas... sobrenutridas, nutridas demais e consumindo recursos vultosos que poderiam ir para aquelas pessoas que têm carência.
O governo não enfrenta adequadamente esse problema, presidente?
Olha, quando nós passamos pela pandemia do Covid, nós imaginávamos que talvez tivéssemos uma mudança no cenário político, porque a Covid, ela mostrou efetivamente que aqueles pacientes obesos, eles apresentavam uma taxa de mortalidade muito maior.
Correto.
E só que a pandemia já praticamente cessou e a mentalidade ainda continua a mesma. Nós temos dificuldade de acesso dessa população, seja para o tratamento cirúrgico ou tratamento clínico. Para você ver, nós temos 7.700 hospitais no país, mas somente 97 credenciados para o tratamento cirúrgico. Ou seja, hospitais que têm uma linha de cuidado do paciente portador de obesidade.
Por que, presidente? É caro equipar, qualificar mão de obra?
O Ministério da Saúde fez algumas regras, todas regras muito, muito sensatas, mas algumas exageradamente sensatas, como, por exemplo, para credenciar um hospital, você tem que ter um corredor de tantos metros de largura para as macas passarem. Não precisa disso, né? Nós podemos dar um bom atendimento em hospitais, e os nossos hospitais são antigos.
Sim.
Esses hospitais modernos têm essa logística, mas os hospitais antigos, que são a maioria santas casas espalhadas pelo país todo, não tem isso. Então, nós temos que flexibilizar um pouco isso. Outra coisa, o Ministério da Saúde exige que sejam feitas 16 cirurgias por mês. Mas se nós tivéssemos hospitais fazendo 4 cirurgias por mês, é melhor do que não tê-lo.
Sem dúvida.
Né?
Melhor do que não fazê-las, né?
Exato, exato. Então, há que flexibilizar. E nós, da sociedade bariátrica, procuramos os agentes públicos para oferecer alguma solução. Não é só chegar lá também e falar o problema. Eu acho que quando você leva um problema, você tem que levar uma solução.
Ou seja, presidente, considerando que 75% desses milhões de brasileiros que precisam da cirurgia dependem do SUS, o que nós temos aqui é um grave problema de saúde pública.
Um gargalo importante, que essas pessoas estão aguardando o seu tratamento, seja cirúrgico ou tratamento clínico, e tendo as suas doenças associadas, porque a obesidade traz uma série de doenças associadas, tendo essas doenças associadas agravadas. Enfim, ele vai diminuir a sua expectativa de vida, agravar as suas doenças e consumir mais recurso do poder público.
A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica também move-se com muita intensidade no meio político, no sentido de construir cultura e mudar essa narrativa. O senhor tem esperanças, presidente?
Então, como eu estava dizendo, nós levamos problema, mas também temos solução.
Tá.
A nossa ideia era procurar o Ministério da Saúde, mostrar que poderíamos flexibilizar o credenciamento desses hospitais com qualidade. Com qualidade.
Sim.
Nós, da Sociedade Bariátrica, temos um modelo, talvez, de financiamento disso, através de taxação de alimentos. Isso não é nada, não é nada novo.
Sem
é
dúvida.
Apenas transportar ideias de um lugar para outro. E também a qualificação de profissionais para assistir esses pacientes. Nós temos profissionais qualificados, podemos levar os nossos profissionais qualificados até esses centros ou treinar nesses centros profissionais para exercer a prática. Mas, voltando à sua pergunta, nós, infelizmente, não estamos conseguindo uma agenda com o Ministério da Saúde, por talvez eles tenham os problemas mais que eles julguem mais prementes, uhum. E nós estamos tentando já, desde que eu assumi a gestão, já há 15 meses, mas sem termos guarida as nossas solicitações, infelizmente.
Como é que a gente faz para democratizar o acesso ao tratamento, presidente?
Democratizar, nós precisamos credenciar mais hospitais, tá. Nós temos que ter mais centros especializados no tratamento desse paciente, acompanhando toda a jornada desse paciente, porque não é só o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico que nós exercemos, uhum. Ele é a ponta do iceberg. Tá. Tá? O ideal seria que esse paciente não chegasse ao tratamento cirúrgico, uhum. Que ele fosse acolhido no instante que detectasse a obesidade, tratado, orientado, enfim, para que ele não tenha doenças que possam aparecer e para que ele não precise de tratamento cirúrgico. Mas, lógico, uma grande fatia vai precisar do tratamento cirúrgico. Uma coisa importante que eu queria aqui, Gelson...
Por favor.
É a conscientização em relação à obesidade. Você falou como democratizar. Eu acho que a primeira coisa que nós precisamos é que as pessoas se conscientizem que a obesidade é uma doença. E eu falei pessoas, e por incrível que pareça, existem médicos, às vezes, que tratam de uma maneira pejorativa o paciente obeso. Mas o paciente obeso, ele não é obeso porque ele quer. Ele é obeso porque ele tem uma doença metabólica.
Tá.
Certo? Então, na nossa evolução, milhares de anos, alguns pacientes, alguns homens, poupam energia. Que era bom 40, 50 mil anos atrás,
sim.
Porque você tinha que caçar, você tinha... Então, se você poupasse energia, você estava ali não se expondo aos riscos.
Perfeito.
Hoje isso virou contra essa pessoa, uhum. Tá? Então, metabolicamente, o que era bom no passado, hoje é ruim. Porque você tem a geladeira cheia, o supermercado a 200 metros, enfim, alimentos, como nós falamos, super gostosos e calóricos. Uhum. Então, esse paciente, ele acaba... comendo mais, sim, mas ele é feito metabolicamente para engordar. Então, nós temos que conscientizar que a pessoa é obesa por uma doença.
Sim.
E como já a depressão passou, sim, por isso. Antigamente, sim, falava depressão, que é isso? Hoje não, gente, nós sabemos que é uma doença.
Como é que a gente muda esse estigma, presidente?
Eu acho que este programa tem um valor importantíssimo nesse aspecto. Tá? Vocês da mídia têm um valor importantíssimo.
Falar sobre,
uhum. Levar informação de qualidade e conversando, o poder público pode nos ajudar, enfim, é um trabalho de formiguinha, mas é o dia a dia levando informação para a população. Porque a pessoa se conscientizando, ela vai procurar mais cedo. Procurar mais cedo e não tendo acesso, talvez haja uma pressão e favoreça também o aparecimento de mais centros especializados.
Presidente, e quem são os parceiros da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica nessa jornada contra a obesidade?
Infelizmente, nós temos muitos parceiros e parceiros de peso, como, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a Associação Brasileira de Estudos sobre Obesidade, que é a ABESO. Uhum. Nós temos o Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, o Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Enfim, são todas entidades que entendem a importância da obesidade e da sua prevenção, do seu tratamento. Nós temos algumas ONGs, uhum. Como a Associação de Diabetes Juvenil, que nos ajuda, nos apoia. Estamos tendo dificuldade no poder público, infelizmente. Isso, nós estamos ainda um pouco distantes, mas não esquecemos,
sim,
desse papel nosso, que temos que procurar os órgãos públicos e temos que trazê-los para essa roda.
Ô, presidente, a gente está falando com as futuras gerações de adultos. Aliás, me permita, obesidade infantil, esse também é um problemão, não?
Esse é um problema gigantesco, esse é um problema que você tocou. Esse é o maior problema que nós enfrentamos. Hoje, nós temos mais crianças com sobrepeso e obesidade do que crianças com baixo peso, subnutridas.
Mais.
Nós estamos com 10%, mais que 10% dos nossas crianças de 5 a 9 anos, uh-uh, com o peso, acima do peso, uh-huh, tá? Mais de 10%. Se você pôr de 5 a 19 anos, nós estamos com 16% das nossas meninas e 13% dos nossos meninos, uh-huh, acima do peso. Obesidade e sobrepeso. E junto, não é porque a pessoa tem 11, 12 anos que não pode desenvolver diabetes, hipertensão, aumento de colesterol. Uhum. Então, nós estamos preparando preparando, não. Uhum. Não estamos preparando, mas estamos tendo uma geração futura.
Sim.
Com uma qualidade, com uma expectativa de vida menor do que esta e com muito mais doença do que esta.
Uma criança ou um adolescente com sobrepeso, ele será necessariamente um obeso se
com
não enfrentar
chance,
já?
50% de chance. Meu 50% Deus. De chance. Ele vai ter que brigar com a balança, tudo. Então, aí é que é. O pai tem que... Os pais, né? Pai e mãe tem que dar o exemplo. O exemplo da geladeira, da compra no supermercado, do sentar à mesa e comer. Aquilo que você falou, estamos comendo errado?
Sim.
Estamos ensinando a comer errado também, né?
E pressionando o serviço público de saúde.
Demais, demais. Nós temos uma... Teve o Atlas Mundial da Obesidade publicado... Relativo a 2023, todos os dados compilados de 2023, mas ele saiu agora no começo de 2024, que é da Sociedade Mundial de Obesidade, ele projeta um gasto do Brasil em relação à obesidade para 2035 de 70 bilhões de dólares.
Meu Deus.
70 bilhões de
com
dólares.
Com 70 bilhões de dólares a gente reverteria isso com educação e atendimento, não, doutor?
É porque é uma doença que dá para você prevenir.
Sem dúvida.
Prevenir.
Sem dúvida.
E é a segunda maior causa de morte evitável no mundo, só perde para o tabagismo, que também é um problema que dá para se prevenir, né?
Eu vou insistir ainda em relação à infraestrutura ou à ausência de infraestrutura para tratar da demanda no serviço público. Há cerca de um ano, Vitor Augusto Marcos de Oliveira, de 25 anos, morreu em São Paulo depois de perambular por unidades de pronto atendimento e hospitais em busca de socorro. Ele tinha mais de 200 quilos, não conseguiu atendimento na rede pública e morreu. O caso teve enorme repercussão. Ou seja, uma evidência clara de que a gente também não tem infra para socorrer o obeso quando ele precisa, doutor?
Eu me lembro muito bem desse caso, que ele ficou... Um hospital dizia que não estava preparado, mandava para outro e outro para o outro. Então, é aquilo que eu falei. Nós precisamos de hospitais, 97 hospitais preparados neste país. Isso é um absurdo.
Sem dúvida.
Né? Nós temos estados... Dois estados, o Amazonas e o Acre, que não tem um hospital sequer.
Nenhum único.
Nenhum único.
Credenciado para.
Nós estamos falando de Manaus, de Rio Branco, que são cidades grandes.
Dentro da infra disponível, o Sul e Sudeste se destacam, presidente?
Ah, sem dúvida. E sobretudo o Paraná.
É?
O Paraná é o estado que mais faz cirurgia pelo SUS no Brasil.
Tá.
É um estado... Nós temos Londrina aqui, temos a Curitiba, mas o Paraná, de um modo geral, está muito bem servido.
Para a gente fechar, doutor Valese, o ciclo da infraestrutura disponível, essa é uma realidade diferente no serviço privado?
O serviço privado é totalmente diferente do serviço público. Tá. Nós operamos muito mais pacientes no serviço privado, justamente por causa do acesso.
Tá.
No serviço público, infelizmente, as cirurgias ainda são feitas por corte, são feitas abertas.
Sim.
Isso é ruim porque demora mais tempo para voltar ao trabalho. É, não vamos levar...
É mais invasivo, né?
Não vamos levar em conta o aspecto estético, mas a possibilidade de hérnias, o fechamento da musculatura não acontece. Então, no sistema público é feito por... No sistema privado, perdão, é feito por laparoscopia. Esse problema não tem. E o acesso é mais fácil, né? Então, nós operamos muito, muito mais. E eu digo infelizmente porque nós gostaríamos de operar tanto no sistema público quanto no privado, o mesmo número. Né?
Como os planos de saúde lidam com as cirurgias bariátricas?
Nós tivemos um embate lá atrás, no início, que os planos de saúde não encaravam a cirurgia bariátrica como, eu diria, um investimento. Porque você está gastando agora para evitar o gasto no futuro.
Correto.
Né? Eles tiveram um entendimento que nós julgamos muito adequado a respeito. Passaram a encarar a cirurgia bariátrica como um tratamento. E nós temos sempre, às vezes, uma ou outra operadora com uma interface um pouco mais, assim, com atrito, porque eles... É uma cirurgia cara.
Sim.
E eles querem fechar a conta naquele mês. Então, isso pode fazer com que eles reduzam o número de cirurgias. Mas, como eu falei, é outra fonte pagadora. De uma maneira geral, o nosso diálogo tem sido muito bom.
Via de regra, é um procedimento coberto pelo plano de saúde.
Via de regra, sim.
Está na tabela da...
No rol da ANS.
Está
no rol da ANS. Lógico que existem uns critérios.
Uhum.
O paciente tem que ter 35 de índice de massa com alguma doença associada, ou acima de 40, já tem que ter tentado um tratamento clínico. Existe todo um critério para isso, mas preenchidos os critérios, não temos tido problema.
Eu conheço casos de pessoas que, ainda com a qualidade de vida absurdamente comprometida pelo excesso de peso ou pela obesidade propriamente dita, resistem à cirurgia. O que é que o senhor e o seu time fazem para convencer esse paciente?
Eu acho que a resistência parte do seu entorno.
Uhum.
Porque, às vezes, a pessoa está determinada ou pensando em... Mas o seu entorno fala, deixa disso, é só fechar a boca, para com isso, você vai morrer. Primeiro, em relação à segurança, se há uma coisa que melhorou muito na cirurgia bariátrica, nós fazemos cirurgia já há 25 anos aqui, se uma coisa que melhorou muito nesses 25 anos foi a segurança anestésica. Os aparelhos que nós usamos para fazer a cirurgia, enfim, isso melhorou demais a ponto de uma cirurgia ser tão segura quanto uma cirurgia de vesícula. Ser mais segura até do que uma prótese de quadril, tá? Então a mortalidade é menor. Nesse aspecto, a pessoa que está pensando em fazer a cirurgia está preocupada, é um paciente especial com maior chance de ter alguma complicação, mas hoje a segurança é muito grande nesse aspecto.
O senhor reduz o tamanho do estômago, é isso?
De um modo geral, existem algumas técnicas, né? Mas de um modo geral, todas elas passam por isso, a redução do tamanho do estômago e diminuindo a capacidade de ingestão. Depois tem alguns desvios intestinais, que uma técnica tem mais, outra técnica tem menos. O objetivo não é só diminuir o volume de alimento ingerido,
tá,
mas com esses desvios intestinais você aumenta hormônios, hormônios que o magro tem em quantidade boa. E o obeso, lembra que nós falamos?
Sim.
Ele é metabolicamente preparado para engordar, ele tem hormônios, e esses hormônios que fazem a pessoa emagrecer, em quantidade menor. E esses desvios intestinais, vamos dizer assim, realinham tudo isso, aumentam esses hormônios, que são os hormônios que hoje estão nas canetas, né?
Qual que é a posição da sociedade, por exemplo, em relação ao Ozempic e o Saxenda?
Hoje existem medicamentos muito bons para o tratamento da obesidade e vão surgir outros, né? E o grande problema, o que nós nos preocupamos muito, é que esses medicamentos, eles são bons, não são isentos de efeitos colaterais e eles precisam ser usados sob a supervisão médica.
Sim.
Então, hoje nós estamos vendo que pessoas que não precisam desses medicamentos, que são feitos para ou diabéticos ou pacientes com obesidade, pessoas que às vezes querem... entrar numa roupa daqui 3-4 meses.
Estão buscando estética e
Exato.
Não saúde necessariamente.
Então, isso. E outra, esses remédios, infelizmente, eles não são... pode se comprar sem receita médica.
Isso então, é preocupante?
Demais. Porque aí são as amigas receitando, os amigos. Isso aí não é... Não é um doce que você indica para alguém comprar porque é bom. Não, isso é um medicamento que tem efeitos colaterais, tem que ser usado sob supervisão médica. Isso é muito preocupante. Isso é uma coisa que nós também temos que levar às autoridades para que eles disciplinem o uso desses medicamentos.
Esse atalho ou os atalhos, o cortar caminho no processo de emagrecimento é um perigo, não é, doutor?
É um perigo. Tudo aquilo que é visto assim como a pílula mágica, abre os olhos porque por trás pode ter um grande problema. Então, se a pessoa tem indicação, procure o médico, ele vai dar a melhor dose, o período de tratamento adequado e o acompanhamento adequado do uso desses medicamentos, né?
Antônio Carlos Valese, cirurgião paranaense, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, é o nosso convidado de hoje aqui no CBN Entrevista, que vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Até já!
CBN Entrevista com Gelson Negrão.